Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor do Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, Rubem Pereira Pinto. Rubem Pereira, bom dia.
Bom dia, aqui é Rubem do Sindicato dos Ferroviários da Zona da Central do Brasil e fico muito alegre de poder responder alguns questionamentos que você está fazendo aí, aqui ao sindicato. Eu vou ver se vou estar apto a responder todas as perguntas questionadas.
Rubem, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu aproveito para te desejar um feliz ano novo de muitas conquistas e saúde para você e sua família. Rubem, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, tomou uma decisão que provocou muita polêmica no apagar das luzes do ano passado. Eles decidiram transferir 540 funcionários da administração central da empresa aqui do Rio de Janeiro para Brasília, e com um ultimato: quem não aceitar essa transferência será demitido. Isso me parece um convite à demissão consensual, Rubem. Como é que vocês do Sindicato dos Ferroviários viram esse tipo de medida? Surpreendeu vocês?
Ô Anderson, surpreendeu a gente de uma tal forma que muita gente não está conseguindo nem dormir. Porque isso aí foi assim, antes do Natal, eles fizeram, falaram que iam transferir a empresa, entendeu? Que quem não quisesse ir, que ia ser demitido. Quer dizer, não olhou o tempo de casa da pessoa, não olhou o tempo que a pessoa tem para se aposentar, não olhou, sabe, a Lei 8.878, que são dos anistiados, que eles têm direito a procurar um lugar em qualquer órgão federal para trabalhar. Eles não olharam nada, e não é uma demissão consensual, porque os funcionários não pediram demissão. E nem querem a demissão. A empresa que está forçando a que os empregados o façam para simplesmente fazer o que ela quer. Não é o empregado, não é um consenso o que vai haver, o que não vai haver. Simplesmente eles querem a demissão e acabou. Ou você vai ou é demitido.
Há uma data fixada para que essa transferência ocorra, Rubem? A CBTU definiu um prazo para isso?
Começa agora a partir do dia 12 do 1. Quer dizer, o espaço foi muito curto. A pessoa não teve nem como se preparar, nem como conversar com a família, porque fica difícil, é uma decisão muito difícil. Mas a partir do dia 12 do 1, vai começar a mudança, entendeu? A toque de caixa. Então vamos aguardar os acontecimentos, processos, para ver o que vai dar. Porque realmente está muito difícil, Anderson. Está muito difícil.
O que mais impressiona, Rubem, é que a reforma trabalhista aprovada pelo Michel Temer prevê a demissão consensual, sem justa causa, ainda que o trabalhador não concorde. Neste caso, ele perde boa parte dos seus direitos caso fosse demitido por justa causa. É exatamente o que acontece nesse caso dos ferroviários da CBTU, não é isso?
É verdade. O que eles colocam aí, ou a pessoa vai ou será demitido sumariamente. Entende? Eles não estão ligando se a pessoa tem tempo de casa, se a pessoa falta pouco tempo para se aposentar. Entende? Eles não querem saber disso. Eles querem saber o seguinte: tem que fazer. Agora, por que que isso não é feito aqui no Rio e tem que ser em Brasília? Ninguém está entendendo esse tipo de mudança. Entende? A pessoa que já está com um tempo muito grande aqui morando no Rio de Janeiro, ele tem já sua casa, tem sua família, tem seus filhos. Como é que a pessoa vai ser transferida de um dia para outro, para Brasília, sem ter casa, sem ter... sem ter nada? Esse é o maior problema. Não, a pessoa não tem nada e nem conhece ninguém. E como é que ele vai alugar uma casa em Brasília? Como é que ele vai fazer alguma coisa em Brasília? Primeiro que ele não tem dinheiro. A maioria ganha aí menos de 3 mil reais. Como ele vai viver em outro estado, com família, e ganhando 3 mil reais? Em Brasília não dá, meu amigo. Brasília é muito caro. Então está muito difícil o que eles estão fazendo. Isso está sendo um genocídio.
Vocês do sindicato assinaram um manifesto com uma série de outras entidades denunciando essa medida autoritária e imoral da CBTU. Além dessa ação, como é que vocês estão reagindo a tudo isso? Há um corpo jurídico atuando para tentar reverter essa situação? Vocês já procuraram a justiça?
Os sindicatos já realmente entraram, já nos reunimos e fizemos o nosso manifesto, inclusive com a direção da empresa. Mas a empresa, ela está irredutível e acha que a gente tem que fazer isso de qualquer forma, tendo em vista que a maioria dos empregados não tem condições nem de ter uma casa lá, nem de manter uma casa lá, nem de manter a família lá em Brasília. Não tem condições de nada, meu amigo. O negócio tá muito difícil, eles estão fazendo as coisas à revelia. Inclusive, se a gente tiver de ir, tem que pagar com o dinheiro do nosso bolso. E a empresa deu um prazo, até um ano, para pagar esse reembolso. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu acho que a imprensa tinha que realmente falar claro, colocar isso no áudio de vocês, dizendo que isso é um absurdo. Entende? São muitas pessoas acima dos 60 anos que estão malucas. Entendeu? Não sabem o que fazer. Vai acabar tendo, que nem em 90, no Collor, suicídio, entende? É coisas muito perigosas. São pessoas com idade avançadas. Então isso teria que ser visto pelo governo e o governo não está ligando para isso.
Agora, Rubem, quais são os objetivos por trás dessa ação da CBTU?
O objetivo disso é simplesmente transferir a empresa para lá. Por quê? O diretor que apresentou essa transferência para os sindicatos, simplesmente ele é de Brasília, ele é uma pessoa que é, entendeu, do Banco Central, é um auditor do Banco Central, e ele tampouco está se importando com quem vai ficar, quem não vai ficar. Ele não está ligando, não. Quanto à privatização, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam fazer a privatização com o pessoal aqui no Rio, sem ter esses gastos enormes que eles terão com a ida lá para Brasília. Por que que não faz aqui mesmo? Entende? Eu não, ninguém está entendendo o motivo de ir para lá. Diz eles que é para ficar ao lado do poder. Hoje em dia, com o computador, a gente não precisa ficar ao lado do poder de maneira nenhuma, porque a gente faz tudo no sistema eletrônico. Então, realmente, isso é um absurdo, meu amigo. Sabe, eu acho que isso vai ser realmente uma revolta muito grande entre os companheiros contra a companhia. Então, nós estamos aguardando mais uma resolução que terá que sair agora, não sei se ele vai comunicar ou não, para mudar, principalmente as pessoas que voltaram, que são readmitidos, entendeu? Que têm direito, por lei da Lei 8.878, de procurar um lugar para trabalhar em outro órgão federal. E eles não estão reconhecendo isso. Eles estão extrapolando. Isso tem que ser publicado, que isso aí é uma coisa impossível deles fazerem, mas eles estão atropelando.
Rubem, como é que anda a situação dos ferroviários, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também no país? A categoria, pelo menos na impressão que eu tenho, perdeu muito espaço no país, talvez de 30 anos para cá. O transporte por trilhos, que é importantíssimo para o crescimento de um país, visto que é um dos meios mais ágeis e menos poluentes, foi deixado de lado pelas sucessivas administrações. A nossa malha ferroviária não é nem de perto o que já foi um dia. Qual é a sua análise para o cenário do transporte ferroviário no país?
Meu amigo, o ministro Paulo Guedes, ele quer simplesmente privatizar tudo. Aqui no Rio de Janeiro, a Supervia é que domina o sistema ferroviário do Rio de Janeiro. E o que está acontecendo? A própria Supervia, ela não está aguentando
entendeu? Com a situação que ela mesmo criou. Ela quis comprar. Quer dizer, comprar não, ganhar. Ganhou de mão beijada, né? Porque quem faz as obras é o governo do estado, quem manda os trens é o governo federal. E eles só estão lá para administrar. E atualmente eles estão administrando prejuízo. Só não estão com muito prejuízo por causa de quê? A nossa malha, há muitas casas alugadas que pertenciam à Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Então, eles estão recebendo esses aluguéis e estão suprindo a falta de passageiro, que não há interesse dos passageiros ficar andando de trem, porque não tem segurança, sabe? Nos outros estados vai acontecer a mesma coisa. A única regional que tem uma situação melhor é a de Minas Gerais, que eles querem privatizar já. Não interessa para eles se a pessoa precisa andar com um transporte bom, barato, rápido. Não importa. Para eles importa o seguinte: privatiza, que aí entra o dinheirinho, que não entra dinheiro nenhum, entende? E continua essa bagunça. Nós ficamos aí ao transporte rodoviário, que é uma porcaria, entendeu? Ninguém também quer pagar, ninguém quer fazer nada, porque o nosso país, infelizmente, está uma bagunça. Está uma verdadeira desordem. Eu acho que se houvesse o investimento, como era, da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, seria muito melhor. Porque nós tínhamos recurso para poder colocar o trem urbano em movimento. Hoje não temos, por quê? A parte que dava dinheiro foi vendida. E todo mundo que está lá, que foi vendido, as empresas que compraram, estão satisfeitas, porque o retorno do transporte ferroviário através das cargas, isso dá um retorno maravilhoso. Agora, o trem urbano não dá, porque tem que ser subsidiado. Esse que é o maior problema. O governo não quer investir. O governo é um mau patrão. Ele não sabe investir.
Outra coisa que chama atenção, Rubem, é que o serviço de trens urbanos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e eu imagino que em outras cidades do país, oferecido à nossa população é vergonhoso. Além da precariedade, os carros circulam sempre superlotados, o que é uma total irresponsabilidade em tempos de pandemia. E a nossa concessionária aqui no Rio, a Supervia, ainda recebeu autorização da agência reguladora, a AGTRANSP, para aumentar o valor da tarifa de forma abusiva. A passagem passará, a partir de fevereiro, de R$ 4,70 para R$ 5,90, mais de 25% de reajuste. A tarifa ficará mais alta, inclusive, que a do metrô. É uma vergonha, Rubem. Vocês do sindicato têm feito algo para contestar mais esse crime cometido contra a população pobre do Rio de Janeiro, que é quem de fato utiliza esse tipo de serviço?
Ô Anderson, isso aí é um problema geral, porque as agências, elas fazem o que elas querem, bem entende. Não tem assim um parâmetro, alguma coisa assim, não tem. Porque olha só, eu anteriormente eu falei para você que a Supervia recebe muitos aluguéis. E o que acontece? Ela, quando ela faz os cálculos da tarifa, ela não coloca esse valor, entendeu, no preço da tarifa. Por que ela não põe? Porque ela botou isso aí à parte. Isso aí não entra, entendeu, no cálculo. Então ela faz o que ela acha que é melhor. Aumenta, pede um aumento, a agência acata. Entendeu? Que as agências atualmente no Brasil não servem para nada. Está aí o plano de saúde que o diga. Então eles aumentam da forma que eles querem, bem entende. E nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Porque a população, se a gente for fazer uma greve, a população ainda se volta contra a gente. Então está muito difícil funcionar com essa invenção de agência para propor alguma coisa. A agência não propõe nada. A agência simplesmente faz o que as companhias querem. Tá aí é o grande problema das privatizações. Tudo que o setor privado quer, ela consegue. Agora, se nós, os funcionários públicos, formos pedir qualquer tipo de aumento, a gente não consegue. Por quê? Nós já estamos, a CBTU mesmo, está congelado já vai fazer 3 anos. E a gente não recebe aumento. A rede ferroviária, que também nós recebemos a paridade, nós também não temos aumento já há 3 anos. Então fica difícil. Agora eu pergunto, a categoria que é do governo, eles recebem do jeito que as agências lá estipulam. Ou se não é agência, o próprio presidente dá o aumento que eles querem. Agora a gente não tem esse direito. Entende? O deputado dá o aumento que ele quer e bem entende. Todo mundo tem um aumento e a gente não tem. O funcionário público não tem. Essa é a nossa realidade. A agência não serve para nada.
Depois que o governo de Jair Bolsonaro assumiu o poder, você considera que houve uma piora da situação de vocês? Já houve algum outro tipo de atitude que afetasse diretamente vocês, ferroviários, Rubem?
Olha, meu amigo, o governo assumiu e não disse para que veio. A única coisa que ele está dizendo é o que o Guedes fala, não é o que, que o Bolsonaro fala. O Bolsonaro, tudo que o Guedes fala, ele diz que não é aquilo. O Bolsonaro, ele nunca foi um bom deputado. Então, obviamente, ele não é um bom presidente. Só quem é bolsonarista é que fica aí, porque é a classe dele, que acompanha ele, que acha que está tudo certo. Mas nós, trabalhadores, que damos o dinheiro para o governo, nós trabalhamos, entendeu? Nós pagamos os nossos impostos e pagamos a maioria dos empregos, da renda do governo federal. Então, meu amigo, tá difícil pra caramba a gente trabalhar com um governo desse. Tá muito difícil. E agora com a entrada do Centrão, o que, que é o Centrão? Eles vão botar quem eles querem em qualquer lugar. O cara não precisa saber, ele não precisa ser técnico, ele não precisa ser nada. Ele só tem que ser comandado por um deputado, põe lá, faz isso lá e acabou. Aí como ficam as pessoas que foram concursadas, entraram para trabalhar, para fazer certo tipo de serviço, e aí entra uma pessoa que não entende nada de ferrovia, não sabe de nada do que está acontecendo, e vai lá comandar um grupo que foi classificado num concurso público para fazer aquele tipo de serviço. Então, meu amigo, sinceridade, nós não esperamos nada desse governo. O governo não veio e não está dizendo nada. O negócio é acabar. Com os empregados de empresa pública, só que ele esquece de uma coisa. Esse empregado de empresa pública é aquele que também alimenta com os maiores impostos do Brasil. Porque o cara que é rico, o cara que tem empresa, que tem, a maioria só nega. Isso eu posso te dizer, que eu sou contador. E eu sei que é uma sonegação muito grande. Então está difícil de saber para que esse governo veio.
Rubem, eu quero te agradecer demais essa entrevista para nós aqui do programa. Quero demonstrar aqui também toda a minha solidariedade à situação de vocês funcionários lá da CBTU. Desejar a você um ótimo final de semana e um bom dia de trabalho. Um forte abraço.
Eu é que agradeço, Anderson. Foi muito bom ter falado contigo e ver o interesse da comunicação da rádio em proclamar esses ocorridos, essa temeridade que está havendo no governo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que tenha um alcance muito grande, que as pessoas possam saber realmente o que está havendo no nosso sistema ferroviário. Muito obrigado, um grande abraço, um feliz ano novo para você.
Conversamos aqui com Rubem Pereira Pinto, ele é diretor do Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para, na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!